no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Homem é preso pelo crime de violência sexual contra a própria filha em Balsas. Polícia Civil investiga desvio de combustível da Secretaria de Educação em Roraima. Representantes de empreendimentos inovadores participam de encontro em Santarém. E Maranhão festeja São José de Ribamar.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta sexta-feira com informações de Roraima, porque a Polícia Civil está investigando o desvio de mais de 100 mil litros de combustível da Secretaria de Educação do Estado. A Operação Rota Dourada cumpriu mandados em Boa Vista e apreendeu dinheiro, veículos e objetos de luxo. Saiba mais com Denifer Costa.
A Polícia Civil de Roraima, por meio da Divisão Especial de Combate à Corrupção, deflagrou nesta quinta-feira a Operação Rota Dourada, que investiga um esquema de desvio de combustível na Secretaria de Educação e Desporto, a SEED. Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão nos bairros Senador Hélio Campos, Laura Moreira e Pintolândia. A ação contou com o apoio de outras unidades especializadas, em Boa Vista. De acordo com a delegada Magnólia Soares, as investigações começaram em julho, após denúncia formalizada pela própria Secretaria de Educação. Os levantamentos apontam que, em apenas um mês, mais de 100 mil litros de combustível teriam sido desviados, com indícios de que parte do material estaria sendo usado para abastecer atividades de garimpo ilegal. Durante a operação, foram apreendidos celulares, equipamentos eletrônicos, motocicletas, dinheiro em espécie e objetos de luxo, incompatíveis com a renda declarada dos investigados. A polícia agora vai aprofundar a apuração sobre a origem do patrimônio. A delegada ressaltou a parceria da Secretaria de Educação, que comunicou as primeiras irregularidades e colaborou com informações cruciais para o andamento das investigações. Da redação de jornalismo Monte Roraima FM, Denifer Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Câmara Municipal de Manaus está se preparando para a chegada de integrantes da União dos Vereadores do Brasil no Amazonas. O encontro vai reunir vereadores de todo o estado e tem o objetivo de discutir temas como o fortalecimento do municipalismo e da atividade legislativa em diferentes cenários. Os detalhes com Nuno Lobo.
Um dos temas que será abordado durante o encontro, o municipalismo é uma ideologia política que busca dar mais autonomia aos municípios. Na prática, o objetivo é descentralizar a administração pública da União e permitir maior concentração de recursos aos municípios. O evento vai ocorrer na sede da Câmara Municipal de Manaus, na zona oeste da cidade, e vai contar com a presença de vereadores de várias cidades do Amazonas. O presidente da Casa Legislativa, o vereador Davi Reis do Avante, explica que, além de contar com a presença do presidente nacional da entidade, o encontro vai dar posse à nova diretoria da União dos Vereadores do Brasil no Amazonas.
Isso tem uma significância e um significado muito forte para os legislativos municipais. Nós iremos receber o presidente nacional da UVB, Dr. Gilson Consatti, e nós iremos ter aqui esse momento de implantação da nova diretoria da UVB Amazonas. Isso irá fortalecer os legislativos municipais do estado do Amazonas, visa justamente isso, e como é uma marca, é um lema da UVB. Vereador forte, município forte. E é isso que nós buscamos dia após dia.
O vereador Diego Afonso, do União Brasil, destaca a importância de discutir as causas municipalistas, além da interligação entre parlamentares da capital e do interior do estado.
Em termos legislativos, é importante esse congresso, é importante a instalação da UVB AM, para que a gente possa também discutir com os irmãos do interior. O objetivo é esse, de dar protagonismo ao que o vereador precisa. Nós sabemos que as nossas logísticas, nossas distâncias, é o grande encalço dos nossos vereadores do interior. Então, a UVEAM vem para qualificar os novos vereadores, vem para fortalecer as causas municipalistas até o sul do Amazonas, de norte a sul.
A União dos Vereadores do Brasil foi fundada em 1964 e conecta mais de 57 mil vereadores em 5.568 câmaras municipais no país. O Amazonas Amazonas vai contar com sua própria seccional da entidade, que vai integrar 62 municípios e 751 vereadores no estado. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E um homem foi preso em flagrante no município de Balsas, no sul do Maranhão, pelo crime de violência sexual contra a própria filha. Eane Silva traz as informações.
Um homem foi preso em flagrante aqui na cidade de Balsas, no sul do Maranhão, por abuso sexual da própria filha de 15 anos, que provavelmente seja portadora de autismo, pois apresenta dificuldades severas de comunicação. A prisão do homem só foi possível graças à coragem e atitude dos vizinhos, que ouviram os gritos da adolescente vindo do interior da residência, onde encontraram a adolescente em situação de abuso junto ao pai, que já estava despido. Diante da cena, os vizinhos acionaram a polícia, que prendeu o homem em flagrante. A delegada titular da Delegacia Especial da Mulher, aqui na cidade de Balsas, a doutora Ana Marisa, destaca que a adolescente foi resgatada através dos vizinhos.
Essa prisão chegou até nós através de vizinhos que ouviram gritos vindos da casa e acabaram entrando dentro da casa e flagraram esse pai nu com esta menina, supostamente autista. Não sabemos exatamente o grau da circunstância e da vulnerabilidade da vítima, mas o que é fato é que ela tem severas dificuldades de comunicação. Possivelmente esse pai usou esse elemento nessa circunstância da menina para dificultar o flagrante, dificultar a fala. Ela mesma, como ela não consegue se comunicar, ela não tinha como pedir ajuda.
A delegada ressalta ainda a importância da denúncia e da participação da comunidade em situações suspeitas.
A gente destaca a importância da comunidade, dos vizinhos, dos familiares, das pessoas que estão ao redor. Nesse caso, segundo testemunhas de outras pessoas de convivência também, esse pai já vinha demonstrando sinais que eram bem diferentes, sinais de afeto de pai para filha. Então, a gente pede para a população, para os familiares, para pessoas próximas, observar os sinais, proteger as nossas crianças, salvar as nossas famílias. Esse tipo de situação precisa ser denunciada. E é importante a ajuda da comunidade, porque esses agressores, eles só têm um lugar para ficar, que é preso.
Com informações da Rádio Boa Notícia, da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, celebração marca 40 anos da Pastoral da Criança em Bragança.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Pratique atividades físicas. Exercícios são ótimos para fortalecer o corpo e também a mente. Estudos comprovam que mesmo atividades simples como 30 minutos de caminhada todos os dias ajudam a produzir serotonina, fortalecer a imunidade e melhorar a saúde.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Consuma alimentos da estação e dê preferência aos orgânicos, que não utilizam agrotóxicos. Assim você cuida da sua saúde e do meio ambiente.
Jornal Amazônia é notícia.
Integrantes de empreendimentos inovadores da sociobioeconomia amazônica participam de encontro em Santarém. O encontro representa o fechamento de um ciclo de 6 meses para os negócios apoiados pelo Programa de Aceleração do Projeto Floresta Mais Amazônia. Confira com Daniela Pantoja.
O Projeto Floresta Mais Amazônia promoveu em Santarém um encontro com representantes de 9 empreendimentos locais para o encerramento do Programa de Aceleração. Esse encontro representou o fechamento de um ciclo importante de 6 meses para os negócios apoiados pelo Programa de Aceleração do Projeto Floresta Mais Amazônia, que acontece pela modalidade Inovação do Floresta Mais, no âmbito da Secretaria Nacional de Bioeconomia do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o MMA, em parceria com a empresa Semente Negócios. Juliano Guimarães, assessor técnico do Projeto Floresta Mais Amazônia, relata como foi o processo de seleção dos empreendimentos, bem como as capacitações.
O projeto Floresta Mais Amazônia é iniciativa do PNUD junto com o governo federal, por meio do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Ele desenvolveu um programa de aceleração no território do Baixo Amazonas, que iniciou a partir de dezembro do ano passado, com o lançamento de um edital para a seleção de 12 startups, micro ou pequenas empresas que atuassem na área de bioeconomia. Durante o início do ano, até março, foi feita a seleção, a abertura do programa, e logo em seguida esses selecionados, eles receberam mentorias e capacitações em temas importantes para o desenvolvimento de seus negócios e suas soluções, como finanças sustentáveis, acesso a mercado.
Essa etapa do programa é bastante decisiva na jornada dos empreendimentos que vem transformando a bioeconomia na região amazônica. Apesar de pouca quantidade dos empreendimentos, a proposta é que eles apostem na inovação, aprimoramento dos negócios e que fortaleçam o ecossistema a partir do conhecimento de seus territórios, como destaca Juliano.
Embora seja um número pouco expressivo, né, a ideia é que não apenas esses 12 empreendimentos sejam beneficiados, mas a gente aposta muito na ideia de que a inovação, que o aprimoramento desses negócios, ele fortalece um ecossistema de negócio, né, gera uma rede de conhecimento no território e que isso vai impactar de forma positiva na economia, na geração de renda e, consequentemente, né, em todo o entorno dos negócios, ou seja onde eles adquirem seus recursos naturais para venda, para produção. E então a nossa ideia é que a partir do momento que eles ganhem essa capacitação, essa mentoria, passem a comercializar seus produtos e internalizar seus rendimentos.
O programa de aceleração é voltado a negócios em estágios mais avançados que já validaram suas propostas de valor e agora precisam de apoio para ganhar escala, acessar novos mercados e consolidar sua atuação. O encontro aconteceu na Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, Unidade Itaú. Pajós. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Tradição, esporte e ancestralidade marcam a 8ª edição dos Jogos Interculturais Indígenas. O evento aconteceu na aldeia Nova Esperança, em Tefé, no interior do Amazonas. As informações com Augusto Júnior.
Promovido pela Prefeitura de Tefé, por meio da Secretaria Municipal de Educação, o evento trouxe como tema Protagonizando a Ancestralidade dos Povos Indígenas e contou com a participação de 8 etnias e 8 povos da região do Médio Solimões. Foram 4 dias de competições em modalidades tradicionais, como corrida da tora, arremesso de ouriço e de lança, subida do açaí, luta de galo, zarabatana e cabo de guerra. Também aconteceram provas de atletismo e esportes coletivos como futebol, voleibol e queimada. Além do esporte, os jogos foram marcados por apresentações culturais, músicas em língua indígena, grafismo corporal, danças e exposição de artesanato. A abertura aconteceu no dia 16, com execução do hino nacional em língua indígena, a participação da Escola de Música Santa Cecília e a tradicional passagem da tocha com o acendimento da pira. Durante a programação também houve espaço para a valorização da arte e da produção cultural. O pesquisador e agente cultural Joel Matias, da etnia Cocã, destacou a importância de mapear os artistas indígenas presentes no evento.
A ideia desse mapeamento é a gente criar um número, né, de quantos artistas a gente tem no nosso município de Tefé. Durante esses dias de jogos, foi muito interessante para a gente poder conhecer os parentes que são artistas, e a gente fez aí 20 cadastros, né, de artistas e de várias etnias, e foi bem interessante a gente mapear esse pessoal. Teve o pessoal do grafismo, do artesanato, pessoal que é contador de história, pessoal aí que continua mantendo a tradição, né, de passar o seu conhecimento para outras, para a próxima geração, né? E também a importância desse mapeamento é que esses artistas que foram mapeados, eles vão poder concorrer ao edital da Lei PNAB, que está saindo no nosso município. Então, além disso, a gente vai poder também, a gente como Secretaria de Cultura, vai poder dar assistência para esse pessoal, ajudar ajudar na elaboração de projetos, dar algumas orientações e principalmente, né, para que eles tenham uma chance. A gente vai ter TFE um edital específico para o povo indígena e um edital também específico para o pessoal da zona rural. Então, com isso, nossos parentes vão poder concorrer aí de uma forma mais acessível para eles.
Na voz das lideranças locais, os jogos também foram um momento de união e orgulho para as comunidades, como afirma Evandro Carvalho, cacique da aldeia Nova Esperança, Barreira de Baixo.
A aldeia Nova Esperança, Barreira de Baixo, é uma das aldeias do Médio Solimões que está abraçando a causa e está trazendo muitos parentes de muitas aldeias de longe e estamos reconhecendo qual é a importância de estar unido e competindo através das vitórias que a gente já está tendo aí dos nossos atletas, né? Com certeza já temos aí uma quantia de medalha aí, já vi a certeza de que tem a premiação, os atletas daqui da aldeia, eu tenho certeza que vamos chegar lá perto, se nós não conseguir campeão, mas Deus quiser, vamos chegar por lá.
O secretário municipal de educação, Marcos Lúcio, avaliou o impacto dos jogos para a TEFÉ.
Ao celebrarmos a 8ª edição dos Jogos Interculturais Indígenas, percebemos que esse sonho se consolidou. Os jogos se tornaram tradição, marco cultural e pedagógico no município de TEFÉ. Quero registrar minha gratidão a todos que contribuem para tornar este momento possível, cada participante que acreditou e se mobilizou, cada canto, cada dança, cada gesto e cada jogo representam a força da tradição que resiste, que se reinventa e ensina a todos nós. Que possamos sair daqui fortalecidos em nossa missão de construir uma educação inclusiva, democrática e de qualidade, que reconheça os povos indígenas como protagonistas do presente e do futuro de TEFÉ, a capital do Médio Solimões.
Já para a coordenadora de Educação Física da CEMED, Eliane Carvalho, a realização dos jogos vai além do esporte.
Esses jogos, eles têm o intuito de fortalecer, incentivar e valorizar os jogos tradicionais indígenas e é uma forma de expressão cultural que visa preservar a cultura indígena, manter viva as tradições e costumes dos povos indígenas, inclusive nos ambientes urbanos, e também promover a integração, reunindo diferentes etnias e comunidades indígenas, celebrando e compartilhando as suas culturas.
De TEFÉ, no Amazonas, Augusto Júnior, da Rádio Xibé, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Celebração marca 40 anos da Pastoral da Criança na Diocese de Bragança, no Pará. Acompanhe com J. Bahia.
A Pastoral da Criança completa 40 anos de atuação na Diocese de Bragança, com o tema 40 anos de missão em defesa da vida e o lema Eu vim para que todos tenham vida. A instituição foi implantada em 13 de setembro de 1985 pelo bispo Dom Miguel Maria Jambelli, na paróquia São Francisco de Assis, em Mãe do Rio, e teve como primeira coordenadora a irmã Antônia Marino, das missionárias de Santa Teresinha. Em 1988, a sede diocesana foi transferida para a cidade de Bragança. A pastoral está presente em 28 paróquias da diocese, com 681 líderes que acompanham 5.519 crianças e 417 gestantes em 357 comunidades. Neste sábado, dia 20 de setembro, representantes de todas as paróquias da diocese irão concentrar em frente ao Santuário de São Benedito, seguindo depois até a Catedral do Rosário, onde haverá a bênção da cruz. Encaminhada, os membros da pastoral irão até o Ginásio de Esportes do Eliseu para a participação da Santa Missa em ação de graças, presidida pelo bispo Dom Raimundo Posidônio. Dom Posidônio falou sobre o papel da pastoral.
A Pastoral da Criança é um organismo da ação social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Não só ajuda a promover o desenvolvimento das crianças desde o ventre materno até os 6 anos de vida, por meio de orientações básicas de saúde, nutrição, educação, cidadania, a partir da vivência cristã, mas contribui também para o bem-estar da sua família, sobretudo das mães grávidas, as quais também a Pastoral da Criança acompanha.
Dom Jesus Maria, bispo emérito da Diocese de Bragança, disse que o trabalho da pastoral é admirável.
Eu me sinto grato porque o trabalho admirável que a pastoral tem desenvolvido ao longo destes anos todos tem sido um trabalho de muita muita atenção às nossas crianças de todas as cidades e de muito carinho por parte das agentes da pastoral.
Irmã Veneranda, ex-coordenadora diocesana da pastoral, disse que o momento é de celebrar.
Estou aqui para cantar parabéns para nós, para vocês que estão celebrando os 40 anos de caminhada dessa bonita missão na vida da igreja.
Padre Francisco Ribeiro, do município Mãe do Rio, há 10 anos contribui como assessor diocesano da pastoral.
Eu sou Padre Francisco Ribeiro, já há mais de 10 anos faço parte da família pastoral da criança. A pastoral da criança chegou em nossa diocese na cidade de Mãe do Rio e hoje está na diocese inteira. Vamos, como diocesanos, vamos celebrar em Bragança.
Encerrando a programação deste sábado, será cantado os parabéns pelos 40 anos da Pastoral da Criança na Diocese de Bragança. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Substitua a mangueira por um balde e um pano para lavar seu veículo. O consumo de água será muito menor. Feche a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Não desperdice água. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Projeto reconhece saberes ancestrais de mulheres de Cotijuba, em Belém. Como resultado do projeto, denominado Semeadeiras, foi divulgado um livro, mapa cartográfico, documentário e manifesto político. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Agricultoras, lideranças comunitárias e ativistas participaram na ilha de Cotijuba, em Belém do Pará, da apresentação final do projeto Semeadeiras, um encontro que celebrou a força das mulheres negras na defesa da terra e da vida. Realizada pelo Centro Brasileiro de Justiça Climática, o momento foi marcado por depoimentos, entrega de certificados e o lançamento de materiais produzidos ao longo de um ano de mobilização. O projeto Semeadeiras conta com o apoio do Movimento de Mulheres das Ilhas de Belém, MIBI, associação comunitária que há anos mobiliza mulheres ribeirinhas em torno da valorização dos saberes tradicionais, da agroecologia e da luta por direitos territoriais. Adriana Lima, da coordenação do movimento, destaca que ao longo de um ano da execução do projeto, o movimento de mulheres teve uma oportunidade de fortalecer suas raízes e ganhar reconhecimento, que é bastante importante para as mulheres das ilhas.
Eu acho que a grande importância é ver o reconhecimento da gente enquanto associação, enquanto espaço adequado, enquanto espaço de mulheres que reúne mulheres da ilha e de outras ilhas. E quando Semeadeiras foi realizado aqui, a gente conseguiu juntar mulheres de todos os pontos da ilha, da cidade de Belém, vindo de lá também, conhecer muita gente. Então, eu acho que é a importância de aglutinar esse pessoal, de juntar, de ser esse ponto de comunhão entre as mulheres.
Para além do reconhecimento, outro ponto destacado por Adriana está relacionado à conquista das mulheres na associação, como os quintais produtivos, criação de abelhas e a mobilização entre elas.
Eu acho que olhando depois de um ano fica com certeza a amizade, o conhecimento. Nem todo mundo seguiu em conjunto, mas seguiu com as ideias que chegou no início e conseguiu realizar. Tu vê ali a dona Felícia e a dona Cristina. E eu acho isso muito importante. Enquanto associação, nós conseguimos realizar nossos objetivos, que é manter as mulheres na associação, trazer mais mulheres, olhar para o nosso quintal, fazer dele um quintal produtivo. Focamos na documentação, corremos atrás de documentação. Então hoje a gente já pode dizer que estamos caminhando para 20 mulheres, criando abelha, cultivando seu quintal, fortalecendo a associação. Então, acho que nosso objetivo enquanto associação era só juntar as mulheres, mobilizar e realizar junto com as meninas esse projeto. Hoje a gente consegue ter um objetivo e um horizonte muito mais expandido, olhando para o nosso quintal.
Entre os destaques do encontro foram a inauguração da placa com o mapa dos quintais produtivos, o lançamento do livro Semeadeiras, uma ferramenta de multiplicação, a estreia do mini documentário e a apresentação do manifesto Semeadeiras, as políticas públicas que queremos para as ilhas. O livro Semeadeira reúne relatos e depoimentos das participantes do projeto iniciado há um ano. Nesse processo foram discutidos temas como regulamentação fundiária e financiamento para a agroecologia e agricultura familiar, sempre a partir da perspectiva das mulheres do território. Os produtos como livros, mapa cartográfico, documentários e manifesto público fortalece a memória coletiva, a agroecologia e a incidência política pelo direito à terra nas ilhas de Belém. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, festeja o Sagrado Coração de Jesus, padroeiro da Catedral do município. Mais informações com Yane Silva.
A comunidade católica da Diocese de Balsas está vivenciando, neste mês de setembro, o festejo do Sagrado Coração de Jesus. A festa religiosa teve início no dia 14 e segue até o dia 21 de setembro, movimentando a cidade com uma intensa programação. Com o tema Somos Peregrinos do Coração de Jesus e lema Ele nos amou primeiro, uma citação bíblica do livro do 1 João, capítulo 4, versículo 10, a festividade do Sagrado Coração de Jesus, Igreja Mãe da Diocese de Balsas, representa um gesto de louvor e gratidão a Deus. Todos os dias, a comunidade participa de momentos de oração como o terço, às 18h30, às 19h, a missa, logo após a celebração da Santa Missa, acontece a coroação do Sagrado Coração de Jesus. Sempre com padres convidados de outras paróquias, liturgias temáticas e os noitários representados pelas diversas comunidades pastorais e instituições do município. Dom Valentim, bispo de Balsas, faz um convite especial a você.
Você que ainda não veio ao nosso festejo do Sagrado Coração de Jesus, está em tempo, viu? Missa sempre às 19h, às 18h30 temos o terço, e na missa uma boa participação com a coroação do Coração de Jesus, por colégios, por grupos, e depois continua a fraternidade e amizade lá no social. Todas as noites a comunidade se encontrando, conversando, partilhando. No sábado, nós teremos Procissão das Velas, Coração de Jesus, e no domingo, o encerramento na missa das 18h30, e aí nós queremos fazer esse encerramento muito bonita de gente que caminha no Coração de Jesus e quer abastecer-se deste amor do Coração de Jesus para viver o ano todo na presença de Deus.
Após as celebrações, os fiéis se reúnem nas tradicionais quermesses, promovidas por grupos religiosos, comunidades das áreas pastorais e instituições do município, fortalecendo os laços comunitários e a cultura local. Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
E nesta sexta-feira, o estado do Maranhão está celebrando São José de Ribamar. Os festejos seguem até o final do mês. Acompanhe com Tenire Barros.
São José de Ribamar, padroeiro do Maranhão, é celebrado neste dia 19. O estado do Maranhão e a cidade de São José de Ribamar, que fica a 32 quilômetros da capital São Luís, celebram hoje o Dia Estadual e Municipal de São José de Ribamar, instituído por lei. Por iniciativa da Lei 12.429 de 2024, oriunda do projeto de lei de autoria do deputado Leandro Belo, o Santo São José, conhecido pela Igreja Católica como Pai Terreno de Jesus, é oficialmente padroeiro do Maranhão. A lei foi sancionada pelo governador Carlos Brandão em novembro de 2024. Com o tema São José, Peregrino de Esperança, Farol de Caridade, inspirado no ano jubilar, o festejo, que iniciou no dia 1º de setembro e segue até o dia 28, reúne milhares de fiéis, devotos e romeiros vindo de diversas partes do Maranhão e do Brasil. O reitor do santuário, Padre Cláudio Roberto, explica a temática escolhida.
O tema do nosso festejo é São José, peregrino de esperança, farol de caridade. Por que peregrino? porque é o santo que caminhou a vida inteira para Deus. Mas ele fez importantes peregrinações com Jesus. Quando Jesus foi nascer, ele peregrinou de Nazaré até Belém, levando Maria, também era o tempo do recenseamento, né? Onde Jesus nasceu em Belém. Uma grande peregrinação de fé, de oração, levando Jesus e Maria. Depois, quando Jesus nasceu em Belém, Herodes ficou muito enciumado, sobre através dos reis magos, querendo matar Jesus, mandou matar todas as crianças de 0 a 2 anos. Então José os protegeu, os escondeu e fugiu para o Egito. Jesus, Maria e José foram refugiados políticos no Egito, pobres. E José os cuidou, os protegeu. Foi uma grande peregrinação. Quando Herodes morreu, peregrinou do Egito de volta para a Terra Santa. Foi morar em Nazaré. E quando Jesus, menino, quando Jesus nasceu, e aos 12 anos, duas peregrinações a Jerusalém. Então é o santo das peregrinações, da oração. Sobretudo é o santo do silêncio, da carpintaria, do trabalho, o homem de Deus, o bom pai, o bom esposo. É um chefe de família.
O Dia Municipal e Estadual de São José de Ribamar também é um importante marco para o turismo religioso, fortalecendo a economia local com a presença de visitantes que lotam hotéis, pousadas e restaurantes durante as comemorações. Em abril de 2024, o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, instituição ligada ao Departamento de Patrimônio Imaterial do Estado, aprovou a concessão do Registro de Patrimônio Cultural e Material do Maranhão ao festejo de São José de Ribamar. Com isso, o governo do Maranhão passou a criar medidas para assegurar a continuidade, manutenção e proteção do festejo, por meio de ações de salvaguarda, que são políticas públicas de preservação, promoção e fortalecimento do festejo. O Santuário de São José de Ribamar reforça o convite para que fiéis participem da programação, que segue até o fim do mês, com romarias, missas e batizados. Saiba mais em @ Santuário Ribamar. Da Rádio Educadora do Maranhão, Tenille Barros, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4.297 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Tenire Barros, Augusto Júnior, J. Bahia, Nuno Lobo, Denifer Costa, Anderlé Oliveira e Anne Silva. Edição da Leusson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite e um excelente final de semana.